Além dos fatos.
O influenciador Mike Leão viralizou nas redes sociais após afirmar ter presenciado um suposto objeto voador não identificado, o famoso OVNI, em seu sítio, localizado no sul do Brasil. O caso ganhou repercussão depois que ele publicou vídeos relatando luzes estranhas, sons vindos da mata e comportamento incomum dos animais da propriedade. Com a repercussão, surgiram diferentes interpretações para o caso. Alguns internautas passaram a relacionar as imagens a uma possível aparição extraterrestre. Outros levantaram hipóteses mais simples, como luzes de uma chácara ou camping na região. Criadores de conteúdo chegaram a ir até a zona rural, onde o Mike mora, para tentar verificar a origem dos pontos luminosos registrados nos vídeos. Apesar da grande repercussão, até o momento não há confirmação oficial de que o caso tenha relação com vida extraterrestre.
Pois é, aqui estamos às voltas, né? Mais uma vez com outra história aí da internet, né? E agora, a história da internet ou algo mais pode estar envolvido? Bom, mais do que provar ou negar a existência de vida fora da Terra, casos como este, Pastor Gilmar Batistotti, revelam algo sobre o próprio ser humano, nossa curiosidade diante do desconhecido, pelo sobrenatural e nossa busca por respostas sobre o universo. Como você tem olhado para isso? Pois é, meu caro Pastor Gilmar Batistotti, falei o nome dele, Larissa?
Tá bom.
Ele está conosco, vamos desfrutar.
Privilégio poder retornar depois de um breve e tenebroso inverno.
Que não começou ainda.
Não começou e já deu uma baqueada.
Exatamente.
Já. Mas estamos de volta, graças ao Senhor aí. Tivemos um bom final de semana já.
Falar em baqueou, né? Ontem eu vi um daqueles digitais, termômetros, enfim, mostradores de temperatura, né? Não sei se é sensacionalista ou não, mas mostrando um grau. Ontem à noite, na altíssima Serra da Mantiqueira, né? Na região mais alta do Brasil. Então é o seguinte, baqueou, né?
E eu estava final de semana numa temperatura de... sei quantos graus, assim, mas estava em Manaus no final de semana. E então você vai chegando e vai recebendo a notícia de que a hora que você pousar, você vai estar com 9 graus. Né? Então, mas...
Não fala mal do frio, tá? Só fala do frio.
Eu vou dizer para você
porque
que...
Porque ela está entre nós, ela é do médio frio.
Você gosta do frio, Larissa?
Pastor, eu gosto do frio e do verão. Se fica muito tempo no verão, eu falo, não, já deu, chega, quero inverno. Se fica muito tempo no inverno, eu falo, não, já chega, deu, quero verão. Então, depende.
Mas o frio, 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 assim?
Acho que eu nunca peguei frio, 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 tipo... 10 negativo.
Negativo.
Nunca passei.
Menos 1, menos 2 já.
Isso já.
Já.
Mais que isso, acho que... Ou melhor, menos que isso, acho que não.
Mas menos 1, menos 2, ou 0, ou 1, ou 2, já é um frio que machuca.
Sim.
E lá em Passa 4, Minas Gerais.
O frio de... Né, e baixou dos 5, já dá uma judiada. Baixou dos 5, não, né? Baixou do 10, eu acho que já dá uma...
Já começa.
Já dá uma judiada. Mas estamos aí. Estamos aí curtindo.
Exatamente.
Eu prefiro uma temperatura mais amena.
É verdade. Eu sou também de um lugar mais quente um pouco.
E esse final de semana eu vou para outro lugar quente, tá?
Que é o lugar que eu sou.
A sua terra.
É minha terrinha.
A sua terra que quando esfria fica...
E também andou registrando aí nesses dias, né, um certo friozinho... De 15, 16, 17 graus, que é bem...
Que já dá uma...
Em alguns pontos, até menos do que isso, 8, 9, 10.
A não ser que você suba para Domingos Martins.
Exatamente, nessas áreas aí.
Pedra Azul, aí...
Luiz Freire.
Aí vai dar...
Lá no Caparaó Capixaba.
Aí
vai lá embaixo.
Bom, mas ó, vamos...
Vamos falar de coisa quente. Vamos falar de coisa quente, Larissa.
E depois vamos falar do...
Tem um assunto esquentando aí.
Extraterrestres aí. Olha... O Veri pergunta, O que você tem pensado disso? Para saber um pouco da resposta dos nossos ouvintes, é claro que você pode e deve trazer aqui o seu comentário pelo YouTube, pelo WhatsApp, mas participe com a gente pela enquete também, tá? youtube.com/novotempo rádio. Eu pergunto, quando você ouve falar sobre extraterrestres, ai, apareceu um OVNI aqui, um OVNI ali, qual a sua primeira reação? Você sente curiosidade? Você fica com medo? Ou você, ó, não acredita em nada disso não? 45% disseram que sentem curiosidade. 5% disseram que sentem medo. E 50% disseram que não acreditam em nada disso. Então, não sentem nada.
Algumas respostas podem até se combinarem, que casasse, né? Uhum. Por exemplo, sinto curiosidade, mas não acredito. Por exemplo, né? Medo e curiosidade, talvez, né? Ou medo e descrédito. Mas cada uma tem o seu ponto forte. Então, curiosidade, medo ou não acredito em nada disso. Tá, onde vai ser a sua resposta? Quero saber, estamos curiosos aqui. Estamos curiosos.
Ele está chegando, já me mandou mensagem por aqui. Pastor Robson Aleixo, daqui a pouco chega. Para a gente falar sobre esse assunto com ele. Fazia tempo que a gente não via essa dupla aí do Pastor Gilmar Batistotti com o Pastor Verdade. Robson Aleixo. E eu tô muito ansiosa pelo assunto de hoje, que está sendo muito falado aí nas redes. Teve um ouvinte que comentou, olha, eu votei em curioso porque eu sinto curiosidade por conta da relação disso com os enganos dos últimos dias.
Interessante.
Esse é um ponto aí alto da nossa conversa, mas por enquanto, pastor, quando a gente abre a Bíblia, a gente entende que existe sim, a resposta é clássica, né, Veri? Mas eu quero que ele fale esse ponto aí também.
Que existe sim.
Existe sim vida fora da Terra, pastor?
Nós acreditamos nisso, né? Quando a gente tem algumas interpretações de alguns textos, a gente não tem textos diretos sobre isso, né? Mas a gente tem reflexões que a gente faz, por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 1. Então a gente acredita que... E aí a gente tem muitas coisas para a gente acreditar nisso, que seria limitar demais, né? Diante de um universo que é infinito, pensar que somente aqueles seres que estão na Terra são seres criados. Diante daquilo que a gente vê de criação divina, de criatividade, do que a gente tem na Terra, seria limitar demais. Então, sim, mas aí a gente tem que ir para a seguinte reflexão. Tudo no universo está sob o controle de Deus. Nenhum ser está fora do controle divino. Nenhum ser atua fora do espectro de ação divina. Porque Deus é aquele que intervém, aquele que comanda e aquele que cuida de todas as coisas. Então, agora, acreditar numa intervenção desses outros seres diretamente na Terra, agindo de uma forma, aí nós colocaríamos a criação dentro de uma desarmonia, que é o que a gente não encontra quando a gente fala sobre a criação divina. E nós acreditamos que Deus criou todas as coisas, Deus tem o comando de todas as coisas, Deus tem o controle de todas as coisas. Então, agora, a intervenção de um outro ser, de um outro planeta na Terra, aí nós não acreditamos nisso, um outro ser criado, porque todos os seres criados estão sob a orientação divina.
Arissa, hoje é dia dele conosco.
Finalmente voltou.
Hoje é verdade, tomando posse do seu dia.
De filhos pródigos.
Tá voltando. É verdade. Volta dupla hoje.
Muito boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, professor Gilmar.
Um privilégio, pastor Robson, ter a sua companhia.
Uma alegria.
Privilégio todo meu.
Pastor,
você acredita em extraterrestre?
Acredito.
A gente está falando sobre isso.
Sobre isso.
A matéria do começo foi sobre um caso que está repercutindo aí bastante nas redes sociais, sobre uma suposta nave espacial, né? Algumas luzes que apareceram aí em um sítio lá no sul do Brasil e que os vídeos viralizaram. O rapaz que fez o vídeo disse com toda certeza que, olha, não é possível ser um carro, que falaram que podia até ser giroflex, não era camping, não era nada. Eu sei o que eu vi, foi a fala do rapaz. E é sobre isso que a gente tá falando hoje. Mas o Gilmar Batistotti já começou aqui o programa falando que sobre vida extraterrestre, né? Que se não é da Terra, que não nasceu aqui, logo é extraterrestre, né?
É um termo muito amplo, né?
Exatamente. Mas eu quero falar mais sobre isso. Os nossos ouvintes estão votando aqui na enquete. Falaram, quando você ouve falar sobre ET, sobre, né, aparições de OVNIs no céu e tudo mais, qual a sua primeira reação? 45% disseram que sentem curiosidade, 3% disseram que sentem medo e 52% disseram que, ó, não sinto nada, não acredito nisso mesmo. Sobre sinais no céu. O livro do Apocalipse fala sobre alguns sinais no céu. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que a gente deve interpretar esses sinais, essas manifestações. Quando a gente abre a Bíblia e fala sobre sinais que vão aparecer no céu, será que o que apareceu nesse vídeo, por exemplo, ou quando alguém fala que registrou um OVNI, será que é sobre isso também, pastor? E pastor Gilmar?
Eu acho que antes do pastor Gilmar responder a sua pergunta, é necessário que a gente pare e pense o seguinte: a quantidade de coisas que a gente não sabe sempre será maior do que a que a gente sabe. E a gente, no, enquanto cristãos e fiéis à Bíblia, a gente avalia tudo que a gente não sabe por uma crença. Então a gente tem alguma quantidade de crenças pelas quais a gente decide tudo que a gente chegou. Está esquisito, você define pelo que você crê. Então, por exemplo, e falando assim de crenças que não são muito discutíveis, mas elas são fundamentais para a gente entender tudo. Primeiro, a Bíblia fala que esse mundo aqui é um mundo caído, que experimentou o pecado. Ela não fala de outro que aconteceu isso. Portanto, isso coloca a gente numa posição de avaliar todo contato fora desse planeta a partir da relação pecado-não pecado. Segundo, há seres inteligentes que participam da vida humana? Sim, a Bíblia chama de anjos, muitas vezes. Terceiro ponto, Satanás distorce toda uma realidade para criar uma outra e a partir disso gerar uma incompreensão do todo? Ele faz isso o tempo todo. Então, há uma interferência de seres fora da Terra constantemente aqui? Sim, porque uma terça parte dos anjos que caíram estão aqui e Deus dispõe para a gente anjos ministradores que participam da gente nesse conflito entre o bem e o mal. Sim, e o conflito entre o bem e o mal envolve, conforme eu disse, o tempo todo tentativas de Satanás de distorcer uma realidade cósmica para gerar a nossa compreensão equívoco sobre o caráter de Deus. E isso é o centro da discussão. Então, por exemplo, ele viu um negócio, uma luz no céu. O que isso pode ser? Qualquer coisa. Mas a gente pode perceber que na matéria ele já entendeu que algo visto no céu foi colocado como extraterrestre. Pode ser um fenômeno meteorológico não explicado. Mas existe uma crença prévia que foi construída para que o fenômeno fosse interpretado como uma experiência com um OVNI.
Um ser que habitaria em outro planeta. Essa é a ideia, né? A diferença. Então, a diferença de... quando o pastor coloca, né? A ação de um anjo do mal dentro da esfera da Terra. Isso é uma coisa.
Um ser de outro planeta que autonomamente, a despeito disso aqui ser um mundo de pecado, veio para cá sem ser por uma ordem divina. Aí eu tenho que jogar a Bíblia inteira fora. Exatamente. E isso é que está em questão. Ou seja, se isso é real, toda narrativa bíblica ela é falha.
Dentro daquilo que eu coloquei, né? Porque todo o universo, tudo está sob o comando de Deus, sob o controle de Deus. Então Deus não permitiria que isso acontecesse. Mas como o pastor mencionou, se criou uma narrativa... E a gente tem produções hollywoodianas que criaram uma narrativa de que é possível que um ser de um outro planeta, diferente, com tal cor, assim, 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 venha para a Terra e cause aqui uma interação com o ser humano.
Buscar recursos.
É uma narrativa desafiadora. Ela não deixa de ser, se você lê o que a Bíblia fala... Na construção da Torre de Babel, você vai perceber que é a mesma coisa. É Deus dizendo uma coisa e o homem falando, não é. Não é, eu vou fazer do meu jeito. Não haverá um outro dilúvio. Vou fazer uma torre e vou betumar tudo. É uma narrativa desafiadora. Está dizendo assim, tá, se Deus tiver certo, mas não está certo. É o homem confiando na sua própria construção.
para toda narrativa bíblica sempre haverá uma narrativa que vai se opor.
Se opor.
E de alguma
em desafio.
É, e vai encantar, né? Essa é talvez...
É porque dispensa a humildade.
É.
Dispensa toda a humildade, dispensa uma sujeição a Deus. Qualquer narrativa que envolve um homem se sujeitar a uma autoridade, ela é mais difícil de ser aceita, por mais óbvia que pareça. Se ele pode vir aqui, por que eu não posso ir para lá?
Uhum. É, e aí a gente tem, e não é nenhuma crítica sobre isso, né? Mas a gente tem o desejo humano de explorar o universo.
Sim.
E a gente
romper com o cativeiro do pecado, sem Cristo.
Exatamente.
Olha, eu só saio daqui se Cristo vier me buscar.
É. E para criar um ambiente, né? Todos nós não, eu e o Veri, né? Com certeza assistimos os Jacksons quando a gente era criança.
Sim. Na época que vocês eram Flintstones.
Pedalavam. Só para quem não assistiu os Jacksons, você assistiu os Jacksons?
Era Jetsons, não era?
É,
Jetsons.
Jetsons. Sabia que Jetsons, eles eram uma família do futuro, né?
Exatamente.
Sabe o ano que eles estavam? 2019.
Já passou a família do passado.
Uma família do passado. Então, assim, sabe, essa coisa da nave, de um mundo futurista e de criar um mundo em outro planeta. Então, assim, isso pra gente, de alguma forma, é fascinante. A gente deseja, a gente quer um ambiente melhor.
Uma coisa de outro mundo.
É, a gente quer uma coisa de outro melhor mundo. Do que uma coisa de outro mundo.
Fica olhando para o céu, né? Qualquer brilho diferente, né?
É, será?
De onde será que vem?
Será?
Lembro de muitas vezes, né? Imagens, de repente, de satélites aí perto da gente, né? Não muito longe, mas que as pessoas ficavam olhando para o céu e dizendo, olha lá, não é um avião, não é um pássaro.
2019, eu não sabia.
Não, eu tô pesquisando aqui, confundi com alguma coisa, pastor. Mas 2062 aqui.
2062.
Eu vi 2019 alguma coisa, que achei que era
Hanna, né?
Isso.
É Hanna-Barbera.
Hanna-Barbera.
E são duas produções concomitantes, os Jetsons e os Flintstones. Eles são uma família pré-histórica e uma futurista. E os personagens praticamente se espelham. E é muito interessante ali, e falando aquilo que está falando, que uma família pré-histórica e uma família futurista tem os mesmos problemas, e nas tramas eles conversam da mesma forma.
Uhum.
Ou seja, o homem não consegue escapar do seu presente, por mais que ele construa alguma coisa, né? Porque você tem uma família que é uma coisa... É igualzinho. Ou seja, ele é sempre presente.
É impregnado de presente.
E uma ideia de um mundo cheio de botões, né? Que a gente descobriu quando você pega o seu celular que só tem dois. Mas no Jetson tudo tinha muito botão. E hoje o site mais buscado e mais usado do planeta, ele é branco com uma palavra só e uma janela no meio.
Quando eu cheguei no rádio tinha muito mais comandos.
Exatamente.
Hoje.
Ou seja, o futuro tirou os botões.
Jetson
do futuro é cheio de botões. Mas é interessante que eles conversam e discutem os problemas humanos na mesma intensidade. Se um terapeuta usaria o mesmo método tanto para os Jetsons como para os Flings.
Muito bom.
Mas respondendo a sua pergunta, então, sobre o sinal, esse texto, se foi o que eu estou pensando, que foi tirado de Mateus, Jesus dizendo sobre haverá sinais, né? No versículo 29 de Mateus 24 diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Em outro momento ele fala, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Esses textos são paralelos. Então, em um texto dos evangelhos, ele complementa o do outro, dizendo que esse sinal é um sinal visível e um sinal astronômico. Ele não se refere a esse tipo de coisa. E há uma coisa muito importante, Larissa, nesse processo, é que os indicadores ou sinalizadores de Deus, eles têm que ser facilmente compreendidos, uma vez que previstos, e eles têm ou eles são de uma visão global ou de um efeito global, porque senão o sinal não serve para nada. Então, por exemplo, fala assim, haverá guerra, e uma guerra como sinal da proximidade da volta de Jesus. Mas se essa guerra aconteceu entre duas tribos no interior de um país onde ninguém ficou sabendo, esse sinal ele não tem nenhum efeito. Então, para ser um sinal efetivo, ele tem que ter um efeito global.
Uma repercussão
global. Então, a gente fala assim, nossa, haverá um terremoto. É bem diferente você falar de um terremoto que houve no Chile que de 3 graus ou 4 graus, que só a gente ficou sabendo, já veio uma outra notícia, de um terremoto de Lisboa que faz tremer 3 continentes. Aí você tem um efeito gigantesco. Uma chuva de meteoros que o Ocidente inteiro vê, ou uma lua que se tornou sangue, um sol que um dia que não amanheceu no Ocidente todo, isso é um sinal efetivo. Agora, um fazendeiro vê um risco no céu e provavelmente na semana que vem a internet vai inundar da próxima notícia, isso não é classificado, porque não é típico dos sinais dos tempos que Deus tinha dito. Os enganos, eles têm que ter proporções coletivas, senão ele não tem nenhuma efetividade.
Agora, na pergunta aqui na sequência, né, Larissa, fala de prodígios.
Uhum.
Quando você pensa em prodígios, você pensa em realizações, né, em coisas criadas ou
ações,
manipuladas.
Né, ações, diferentes. Né?
É, porque os nossos ouvintes, inclusive, tem gente comentando aqui que são demônios que... Então, como se fossem... Essas aparições são como se fossem fantoches.
Uhum.
E, na verdade, são os demônios que estão por trás disso colocando lá e que ET, no caso, alienígenas, seriam isso, Pastor Gilmar Batistotti e Pastor Robson Aleixo. Será que a gente pode entender dessa maneira mesmo? Que seriam os demônios que estão por trás disso quando alguém fala sobre aliens?
Pode ser, em alguns casos, você bate o olho e tem uma criatura lá. Eu vou desclassificar o que a Bíblia já desclassificou dentro do roteiro, da narrativa. Há contatos de seres, conforme o pastor Gilmar falou, seres de outros planetas que autonomamente vieram para cá para fazer uma exploração, sei lá, veio numa nave e tal.
Não.
Não, não tem. Há criaturas que tem, e a gente vai ter um contato com ele e a nossa... impressão ao ver eles fisicamente, mesmo sendo criados por Deus, e a expressão é horripilante, ou seja, não tem ET bonito, né?
Uhum.
Tudo muito feio.
Sim.
Tudo muito feio, é tudo uma imagem distorcida a partir de uma perspectiva evolucionista. Quase todos, de uma perspectiva evolucionista.
Então, e só para dizer, isso foram coisas criadas.
Exatamente.
De um ambiente cinematográfico.
Exatamente. Então... E é impressionante como aquilo que pretensamente não é cinematográfico, ele reproduz aquilo que o cinema fez.
Exatamente.
Então, e aí você pega esses contatos, mas alguém fala, cara, estava lá e eu vi. Essa mesma narrativa pode ser colocada dentro de uma outra, onde as pessoas têm contato mesmo com o sobrenatural de anjos caídos, e a gente vai perceber que o padrão é o mesmo. O padrão é o mesmo. E vieram para cá fazer o quê? Pode ser? Pode. Tudo se explica a partir de ações demoníacas? Não. Mas é uma explicação que vai caber para muitos? Ah, sim, perfeitamente. Você fala assim, se eu fosse apostar, eu diria sim. Agora, viu uma luz se deslocando rapidamente? Só isso já é suficiente para dizer? Não. Aí eu tenho que ser científico também.
É verdade.
Eu não posso jogar ciência fora. Eu falo, cara, vamos pesquisar mais um pouco?
Uhum.
Aí... Pode ser sim. Então, a gente vive num palco de batalha, não pode ignorar isso.
É, não dá para dizer que todas as ações são, mas também não dá para dizer que não, uma ação não pode ser.
É, exatamente.
É isso que a gente tem que pensar.
A narrativa é? Isso eu afirmo que sim.
É, porque assim, se no ambiente cinematográfico se criou uma imagem, e essa imagem de alguma forma é para enganar, pode haver uma personificação? Os anjos têm a capacidade de personificação? Sim, os anjos têm a capacidade de personificar. Personificar qualquer ser. Né? Então, é possível que seja.
E há um negócio interessante, e o pastor Gilmar ele é versado nisso para nos ajudar. Existe uma construção, eu gosto dessa expressão que alguém já cunhou, existe uma construção social de uma realidade. Por exemplo, tem coisas que dentro da academia, dentro do laboratório, dentro dos lugares de pesquisa, inclusive dentro da igreja, eles têm uma conotação. Quando vão para a rua, eles ganham outra. É muito comum, por exemplo, você pega igrejas muito populares que dentro dos seus ambientes de estudo se pensa uma coisa, mas no popular se pensa outra.
Uhum.
Veja que ele vai tomando forma, né? A gente vai tomando forma, essas coisas assim. Então é muito importante a gente entender que Satanás, ele não cria enganos do nada. Ele constrói gradativamente um ambiente para que o engano tenha força. Porque determinados enganos, quando caem, inclusive sobre corações maus, eles são rejeitados se a nossa imaginação não está fértil para aquilo. Veja, tem um texto da Bíblia que me chama muita atenção quando Jesus está andando sobre o mar e está vindo na direção do barco de Pedro. e dos discípulos. Quando eles veem Jesus, no medo, eles gritam uma coisa que não é bíblica. São discípulos de Jesus. Eles olham para Jesus e falam assim, é um fantasma. De onde apareceu isso? De que, qual texto eles tiraram de que era um fantasma que estava vindo? Quando a gente vai voltando um pouquinho, nós vamos perceber que eles estavam inundados com um bombardeio de influências culturais da Grécia. Que naqueles anos, então eu estou lendo os evangelhos ali, que estão se passando no primeiro século, mas naquele tempo entre Malaquias e Mateus, você tem uma influência helenística grega muito grande. E aí eles vão criando, você tem novelas de época, e as novelas estão circulando naquela época mesmo. Vai, mesmo que eles não estejam aceitando aquilo como crença, a cultura criou uma ideia. E na hora do medo, então você tem muito crente, por exemplo, que ele tem medo de passar no cemitério à noite. Ele tirou isso da Bíblia? Não. E se perguntar para ele se acredita? Não, mas ele não vai. Por quê? Porque ele está vivendo em um ambiente cultural que está bombardeando ele de uma coisa e que no final não pode gerar uma crença no sentido elaborada, mas vai gerar um comportamento. E o que para Satanás o que mais pega é o comportamento. O sinal é na mão ou na testa. Ele não está nem aí para a consciência. Mas se ele gerar um comportamento, para ele está plenamente satisfeito.
Ele é crente, sabe que ninguém vai levantar dali do túmulo, mas fica amedrontado.
Mas fica amedrontado.
Por causa dessa circunstância.
Fica desvirando chinelo em casa, não passa embaixo de escada.
Não, eu até já mencionei aqui, né? Eu participei muitas vezes de funerais feitos na sala da casa da pessoa. Muitas vezes. E esse foi um cenário, por exemplo, na minha infância, extremamente... Tinha a crença que eu tenho... Mas essa crença amedrontadora de que poderia, né? Aí vem aquela ideia, você tem que tocar, porque senão vai vir para você à noite. Então, realmente, você vai criando uma...
Né? E aí nada é inocente,
exatamente,
né?
Cria... É proposital.
Aí chega uma hora que ele vem e vai elaborar algo no meio de um ponto da história, mas o ambiente já estava pronto para isso. Então, a gente pega assim, tem um facho de luz no céu. É, mas o cinema criou um ambiente cultural, criou um ambiente cultural para ser aquele engano ser facilmente assimilável. Ou seja, os grandes enganos de Satanás daqui para frente, eles não surgem do nada. Eles são historicamente construídos. Ou a gente fica atento a tudo, ou ele engana, se possível, os eleitos.
Seguinte, vamos... Para que ninguém se engane, né, com o nosso time. Vamos pausar um pouquinho, mas a gente já volta porque essa conversa tá boa demais, Larissa. Concorda?
Concordo, Veri.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre vida fora da Terra, os tais OVNIs, alienígenas, e o que a gente pode entender a partir disso quando a gente lê, não, melhor, a partir da Bíblia, quando a gente olha para isso, Veri. Com eles, Pastor Gilmar Batistotti, Pastor Robson Aleixo.
A conversa tá muito boa hoje, hein? Pastor Gilmar, Pastor Robson. Aliás, bem-vindos de volta, ambos. Agora no segundo bloco também, para quem chegou agora. Eles estão de volta e estão, ó, afiadíssimos.
Pastor Gilmar é um travel gospel. Cada além dos fatos, ele vem falando de um lugar do mundo.
Exatamente.
Né? Sim. Ele é um...
É do planeta.
Ele, né? É do mundo, ele é do planeta.
É, não é extra.
Mas parece bem.
Mas, né?
Mas ele é de outro mundo.
Eu acho que se eu visse um extraterrestre com a... Como diria... O estilo dele é esse, veio de outro planeta.
Vamos ao programa? Vamos ao programa?
Não, esses que são citados por aí.
Eu ia citar aqui. Eu só ia citar um texto de personificação do mal aqui, que eu acho que vale a pena você ler primeiro.
Vai, é o traz, é, gostei. 28.
Mete foco nesse negócio.
Saúl consulta a médium de Endor. Eu até ia tossir aqui já. Tá? Então, só para ficar claro que os anjos têm a capacidade da personificação de outros seres humanos. Na verdade, não é o ser, né? É a personificação da imagem, de voz, né? E daquilo que se criou dentro do ambiente Cinematográfico.
Cinematográfico.
E um detalhe, né? Aparece num formato onde alguém está predisposto a perceber.
Boa, boa.
Ele não aparece de uma maneira que vai gerar repulsa. Uhum. Quem põe inimizade é o Evangelho. Satanás nunca tenta inimizade. Ele vai criar uma ideia de monstruosidade para você se desarmar quando ele aparecer fofo.
E essa questão, né? Eu gostei dessa palavra fofo, né? Porque a gente começa a achar, né, fofo um extraterrestre, né?
Um Gasparzinho.
É, exatamente. Isso, exatamente. É. A gente
um fantasminha, camarada.
Foram sendo adaptados para aparecerem fofos.
E aí a gente vai assimilando a fofura. Vai assimilando a fofura.
Ou quando cria que tudo que vem de fora tem que ser combatido. A indústria cinematográfica hoje, ela tem um padrão, né? Todos os inimigos, os grandes inimigos das grandes narrativas vêm do céu para a terra.
Olha aqui, eu não sei se você está predisposto a isso ou se está viciado, né, em estar pronto para ver algo, sei lá, mas tem situações viciantes, né, à nossa volta, não é, pastor Gilmar Batistotti? E a Novo Tempo está trazendo ajuda, Larissa.
Exatamente, velho. O novo guia de estudos, né? Podemos dizer assim, livres do vício.
Que estão à disposição, está à disposição através da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. E você vai poder assistir ali. Esse é um estudo produzido pelo Dr. César Vasconcelos.
Mestre.
Então você pode ter o conteúdo. Como é que faz aqui mesmo para ter acesso?
Manda aqui para a gente o recadinho. Vício, digita a palavrinha chave vício aqui no nosso WhatsApp, que aí você já vai receber o link para já acessar essa maravilha aí que é livre do vício e dar um passo importantíssimo, né, para estar de fato livre.
E eu digo, Veri, que esse conteúdo, e eu estou fazendo no Escola Bíblica também, esse conteúdo ele é importante para quem está lutando contra o vício, ou para quem tem uma pessoa dentro do seu contexto familiar, de amigos, e quer ser útil nesse processo. Porque às vezes falta para a gente subsídio, falta para a gente ferramenta, habilidade para tratar, ajudar as pessoas nesse processo de libertação. Então são dois focos aí, quem está lutando contra, ou se você tem um quadro próximo de você, você quer saber o que eu faço para ajudar. Esse material vai...
E justamente para proteger você ou a pessoa próxima, né, de você, é pelo WhatsApp que você vai fazer o pedido, digitando vício aqui no nosso Larissa WhatsApp. Lembra bem, Larissa?
Eu lembro, Veri. É 12981510081. 12981510081.
Facinho.
Olha, nossa enquete continua aqui para você que quer participar com a gente no nosso YouTube. Eu pergunto como você se sente quando vê pela primeira vez, assim, sobre essas aparições. Você sente curiosidade? 43% disseram que sim. Sente medo? 7% disseram que sim. Agora, olha, eu não sinto nada porque eu não acredito em nada disso. 50% dos nossos ouvintes.
Você que não ficou nem um pouquinho impressionado quando veio aquela voz lá do meio do mato dizendo busquem
conhecimento. Essa daí é bom, hein, velho?
Marcou, virou frase inesquecível. Fixa.
Atualizem para quem não conhece a história.
Larissa fala, que você se impressiona mais quando fala.
ET Bilu, né? Um ET que ficou...
Eu ouvi você falar, isso é mais engraçado.
O primeiro ET a dar entrevista. E nessa entrevista ele falou, né? Que ele... como que ele fala? É que o repórter pergunta se ele pudesse dar algum conselho, algo assim. Ele fala para a humanidade, busquem conhecimento. Ai, gente, eu não aguentei.
E é da audiência.
É da audiência.
Muito bom.
Pastor, Roberto Júnior pergunta para vocês. Vocês já falaram, né, no primeiro bloco, mas tem gente que está chegando agora. E o Roberto Júnior, ele pergunta, o que impede os seres que Deus criou em outros planetas de aparecerem aqui, por exemplo?
Pergunta boa.
O que impede os seres que Deus criou?
Isso.
Porque nós estamos, veja, há algumas coisas que são importantes para a gente entender. Primeiro, é que a Bíblia deixa claro que a experiência do pecado que contamina o ser e o ambiente desse ser é exclusivo da Terra. Então, há uma terça parte dos anjos do céu que eles experimentam o pecado, se tornaram pecadores. Mas não há nada na Bíblia escrito que há algum lugar onde eles habitavam se tornou maldito por causa disso. Uhum. Então, eles são expulsos de um lugar bendito. Agora, quando o pecado entra na terra, ele entra na terra e a natureza se torna caída também. Então, aqui é um lugar de pecadores e há uma maldição sobre a terra. E não há nenhum tipo de relação entre a santidade dos seres que vivem em outros planetas e não experimentaram o pecado com um convívio num planeta assim. Veja, o próprio Jesus, quando chegar, ele não vai pisar na terra. A terra renovada, restaurada, receberá a Deus. Então, a transformação é total. Então, nesse sentido, a gente pode dizer claramente que o pecado nos colocou em quarentena. Não há um trânsito desse mundo caído com mundos não caídos por causa que esse mundo caído é colocado em pecado.
Faz sentido eu ter pensado aí no ambiente da sarça ardente, no encontro de Moisés com Deus e a fala de Deus.
Sim, inclusive na lógica tanto do Monte Sinai, que é muito interessante, também. Que quando Deus manifesta-se no monte, ele coloca limites para um toque, para que ele não deixe bem claro que há um ponto geográfico, né, físico de santidade. E o santuário é o maior de todos. Ele fala, para você e para o sacerdote entrar representando Cristo, ele se santifica para isso. Então há um processo de santificação do sacerdote para que ele oficie. E aí o argumento central de Hebreus é dizendo assim, Jesus não precisa se santificar como sacerdote, porque ele é o Cordeiro puro. Mas nesse sentido, você pega assim, o povo, ele chega até o altar. Ele não vai dali para frente, para deixar bem claro que não há contato. E há uma coisa interessante também, que se a gente for pensar o santuário como uma réplica que explica miniaturalizando o universo, você vê que o Santíssimo é o lugar onde Deus está. O lugar santo é o restante do universo. E o restante do universo é santo. Então todo o ambiente que não é terra e não é o trono de Deus é santo, é um lugar santo. Então todos nós e tudo que é pecado está do pátio para lá, está do altar para lá. Por que eles não vêm para cá? Eles não vêm para cá pela mesma razão que a gente não vem para cá, porque o que é santo e o que não é santo não se mistura. Quando eles virão para cá? Quando nós tivermos na mesma sintonia que eles.
E a gente teria que pensar assim, né? Essa é a grande razão que o pastor citou. Mas por que eles viriam? Né?
Exatamente.
Essa é a razão, né? Outra razão, né? Como tudo está sobre o comando de Deus, tudo vive harmoniosamente sobre o comando de Deus, pensando na natureza, e dentro das interações humanas, mesmo que não haja harmonia, mas nada está fora do controle de Deus. E as interações humanas, basicamente, elas têm um único propósito, que é a salvação.
Sim.
Qualquer coisa que a gente faz, ou nos aproxima do Senhor, ou nos afasta do Senhor. Essa é a grande lógica da existência humana. Mesmo que eu vou fazer... estamos aqui conversando. Isso ou está me aproximando de Deus, ou está me separando de Deus. Vou me recrear. Né? Vou passear. Ou isso está me aproximando de Deus, ou está me afastando de Deus. Porque não existe vida alienada às questões espirituais.
Tudo está embaixo do arco.
Exatamente. Então, assim, e a gente tem dificuldade de ver isso porque a gente separa a vida, né? A gente separa. Agora eu vou me recriar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou estudar, agora
vai desintegrando.
Exatamente. E não existe essa desintegração. Então, todas as interações, o filme que eu assisto, as minhas conversas, ou me aproxima do Senhor ou me afasta do Senhor. Eu me assento para comer. Ou, né? Por isso que a palavra vai dizer que tudo deve ser feito para a glória do Senhor. Então, por que haveria uma interação de um ser de um outro planeta
sem uma intenção clara, definida e revelada?
Exatamente, exatamente. Eu não sei se eu consegui explicar assim a minha... Né? Porque a gente tem dificuldade de olhar para a vida para tudo na vida dentro de uma ótica espiritual. Porque a gente separa as óticas, né? Sim. Se eu vou dizer assim. Então, não há lógica nesse tipo de interação. É isso que eu tenho que pensar. Não consigo ver uma lógica de um ser de um outro planeta vindo. Agora eu vou interagir com o Gilmar aqui para promover salvação para o Gilmar. Ou para separar o Gilmar do Senhor. Né? Deus permitiria para separar o Gilmar do Senhor? Não. Para me aproximar dele? É o Senhor que faz isso, dentro da esfera da Terra.
E aí eu queria dar dois
exemplos. Eu viajei demais na fala, mas...
Mas não saiu da Terra.
Não saiu da Terra.
Mas o pastor Gilmar me fez lembrar de um texto quando o João tem uma visão do céu. E essa visão, ela não é construtiva para dentro da revelação maior. O que Deus diz para ele? Não escreve. Aí muita gente fala assim, o que é que João não escreveu? Ele não escreveu? Por que que ele não... Aquela informação é importante para a minha salvação? Se fosse, estava escrito. O que Paulo viu quando ele fala, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu vi coisas invisíveis. O que Deus falou para ele? Fica quieto. Por quê? Porque isso não vai salvar. Então viu um raio, um facho de luz no céu. Aquilo é uma comunicação? É. É salvífica? Se fosse, ela seria dentro do espectro da revelação, mediada pelo Espírito. Não existe nenhuma compreensão das coisas espirituais que dispensam o Espírito Santo. Não tem como. Então, se você estiver diante de um anjo que pessoalmente se apresentar para você, se o Espírito Santo não agir naquela interação, aquilo não vai gerar uma revelação.
Agora, por outro lado, esse tipo de manifestação, né, que não tem um propósito, né, não tem uma motivação, não está escrito, acontece, pode acontecer, né, sinaliza alguma coisa também.
Sim, dentro da ótica da luta entre o bem e o mal.
Entre o bem e o mal.
Aquilo que o pastor citou no começo.
Sinaliza uma coisa, Satanás tentando gerar confusão.
Exatamente. É porque a gente está nesse conflito.
Sim, sim.
Então não seria, não tem lógica um outro ser vir para gerar isso, entende?
Claro.
Mas dentro da ótica do grande conflito, sim. Quando o pastor disse, pode ser a ação de um anjo do mal se personificando dentro do que já foi... apresentado em algum momento? Pode ser. Uhum. É isso mesmo.
Olha, na nossa enquete, tem aqui uma porcentagem que é de 45% falando que sentem curiosidade quando o assunto é extraterrestres, alienígenas e tudo mais. Aí me pergunta, essa curiosidade, ela pode caminhar para se tornar algo perigoso, espiritualmente falando? No sentido em que momento, por exemplo, ela pode deixar de ser curiosidade, passar a ser uma fascinação e eu querer saber sobre vida fora da Terra, alienígena, isso pode ser perigoso para a minha vida espiritual?
Curiosidade é uma característica humana. Acho que a gente só conseguiu fazer o que fez em muitos do que temos, que teve gente curiosa que resolveu alguns problemas. Sem os curiosos, talvez a gente tava batendo uma pedra na outra. Curiosidade é fantástica. Eu fiz história. Você não faz história sem ser curioso. A grande questão não é a dúvida. A dúvida é o elemento essencial para o saber. Olha quantas parábolas e sermões de Jesus eles são revelados a nós depois de uma pergunta. Você pega Mateus 24 inteiro e 25 inteiro, ele é uma resposta a uma pergunta. Mestre, que sinal haverá da tua vinda?
Curiosidade.
É uma curiosidade, isso é importante. Mas há uma diferença entre dúvida e descrença. Okay. Então a pessoa tem curiosidade para saber sobre outros mundos e tal. Aí a Bíblia fala e responde a pergunta dele. E agora ele vai fazer uma outra investigação em outra fonte. Isso não é mais curiosidade. Isso é incredulidade. Você se aproximar da revelação com uma dúvida é esperado. Você se afastar porque a expectativa que você tinha de resposta não foi suprida, isso é incredulidade.
Okay.
Então, algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram algumas coisas e falou assim, cara, nem se Moisés tivesse ressuscitado e falado para vocês, vocês iam crer. Porque a questão para vocês não é argumentativa, vocês decidiram não crer. Falaram, vou fazer um milagre. Não, milagres não causam fé. A fé causa milagres. Mas, quando Jesus ressuscitou, para quantos descrentes ele apareceu? Nenhum. Ele só foi consertando as dúvidas daqueles que estavam predispostos a... Ele só consertou quem já estava... Maria, Pedro, eles tinham uma construção sólida sobre a ressurreição de Cristo? Não tinham. Mas quando Jesus explicou para eles, ele falou, viu, Senhor, é isso. Agora, para outros, não. Vamos lá e vamos botar pedra e tentar... Não. Tipo, quando o Lázaro é ressuscitado, eles tentaram matar Lázaro para pôr ele de volta. Não há nada que faça para um descrente. Então, esse fascínio, ele revela outras coisas.
É, porque na Bíblia, nós não teremos todas as respostas, mas nós teremos as respostas que são necessárias para a gente. Então, nós não podemos esquecer disso. E aí, para mim, o grande caminho, o grande erro que o pastor falou é quando eu digo, não quero essa resposta, ou não tenho essa resposta na Bíblia, e aí eu vou buscar numa outra fonte. E essa fonte, porque as respostas bíblicas estão dentro de uma ideia harmônica, então, que é o plano da redenção. Então, todas as respostas que eu preciso estão dentro de um plano maior, que é a grande ciência que a gente vai estudar na eternidade, a redenção. Então, tudo está ali dentro daquele... Né? Agora, quando eu quero uma resposta que está fora desta... Provavelmente essa resposta vai vir de encontro àquilo que...
Ela vai confrontar seu ego.
Exatamente.
A Bíblia não é um livro sobre você. A Bíblia é um livro sobre Deus. Examinar as Escrituras porque julgar ter nelas a vida eterna. Mas elas estão falando de mim. Uhum. Não está falando de você.
Não é para satisfazer os meus... Yeah.
Não,
as minhas vontades.
Ele é um livro para você. Uhum. Mas ela não é sobre você. Se você estudar a natureza, todo estudo e toda curiosidade da natureza vai levar você a conhecer a Deus. Se você estudar história, olha Raabe. Como que Raabe conhece a Deus? Nós ficamos sabendo e faz um monte de eventos históricos, desde as pragas do Egito até a entrada deles em Canaã. Ela conhece Deus porque quando ela estuda história, ela chegou à conclusão de que o Deus de Israel é todo-poderoso. Uhum. Quando você estuda profecia, a conclusão que você chega não é sobre o futuro. É sobre a condução de Deus na história. Você conhece Deus. Qualquer área de estudo levará você a compreender Deus. Agora, quando eu quero desviar de conhecer a Deus, toda área de estudo vai ser insatisfatória. Eu falo assim, se os seus estudos não te levaram para perto de Deus, estude mais um pouco. Porque ele lê de qualquer forma. Ele é o criador de todas as coisas. Ele cria o passado, ele cria o futuro, ele cria a natureza, ele cria os astros, ele criou tudo. Qualquer caminho de conhecimento genuíno levará a Deus. Por isso que todo conhecimento é para relacionamento. Agora, se eu me recuso a me relacionar com Deus, nenhuma pergunta vai me satisfazer, porque Deus apresenta qualquer coisa para você se aproximar dEle. Julgais ter nelas a vida eterna. Mas elas estão falando de mim. Mas, Senhor, eu não quero você, eu quero a vida eterna. Eu falo, mas a vida eterna sou eu.
Porque não está girando em torno de mim, em torno dos meus anseios, em torno dos meus desejos. E aí, por que que se criou uma ideia cinematográfica dos OVNIs? Para que as coisas girassem em torno de mim, da minha vontade, da minha curiosidade, do meu ego. Por isso. E o inimigo, ao criar, ao usar essa estratégia, sabia que nós temos desejos, que nós temos vontades. E está tudo bem, né? Eu já citei o homem buscar conhecer o universo, o homem ir para a lua, está tudo bem. Mas isso reflete um desejo humano, de, como o pastor falou lá no começo, de não rendição. Aquele que cuida de todas as coisas. Então, eu quero construir, e o pastor citou o exemplo da Torre de Babel, né? Eu quero construir as minhas ideias, o meu próprio mundo. E o inimigo sabe naquilo que nos desperta, né? Nas vontades humanas que precisam ser satisfeitas. E não é a vontade humana, é a rendição a Deus. É isso que a gente tem que pensar. E essa rendição não é para apaziguar também um Deus irado. Porque aí a gente tem uma ideia pagã. Não é. É porque vida só tem sentido se houver rendição. Se não, não. Se não, vou querer ficar sempre satisfazendo as minhas vontades, meus desejos, minhas curiosidades. Vai ser sempre assim.
Terminamos o programa de hoje, começando a semana do jeito que a gente gosta, com a nossa enquete. Com muita participação, velho.
Muito bem acompanhados pela nossa audiência.
Eu acho, pelo que eu tô vendo.
7% falou que tem medo, Lari?
5%.
5%. Ah. Reduziu.
Reduziu um pouco.
Medo de extraterrestres?
É.
Nossa, eu tenho medo dos terrestres. É.
Eu quero dizer para esses 5% aí, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Tudo está sob o comando de Deus. Não há o que temer. Eu entendo, e esse temor, como o pastor citou lá de exemplo, em algum momento aqui, pode estar associado a alguma crença que foi desenvolvida, e a gente precisa dar uma trabalhada nisso.
E cuide das janelas da alma, né?
Exato.
Cuide, cuide. Não trate as coisas com ingenuidade. Cuide das janelas da alma. A Bíblia tem que ser o livro mais familiar para um crente. Se alguma outra literatura é mais familiar para você do que a palavra de Deus, repense.
Meu sogro tem uma frase muito boa, né? Ele diz assim: o mal não tira folga. Então,
se você está buscando mais um teólogo do que um profeta, uma coisa está errada. Ó, o Nilcinho está aqui dizendo o seguinte, o Nilcinho do Juncado: eu acredito em seres terrenos fora da terra. Moisés, Enoque e Elias.
É isso aí.
Larissa, tempo esgotado.
Tempo esgotado, Véria, a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais Além dos Fatos aqui muito às 5 horas da tarde.
Exato, até lá. Queridos, obrigado, pastor Gilmar Batista. De volta.
Se vê amanhã.
Pastor Aleixo.
Amanhã também, pastor.
Volta.
Estarei em outra dimensão.
A Lari até olhou.
Volta onde? Convidado. A gente espera sempre. Até mais.